Começa agora, Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.
Arte na Música, hoje tendo o prazer de bater um papo com Márcia Casanova, com duas vezes. É uma companheira, assim, de várias atividades culturais aqui do Paulistano. Mas eu queria, antes de entrar, assim, nesse momento atual, talvez você contar, porque eu conheço a Márcia como participante do coral, Márcia como cantora, Márcia como compositora, Márcia com gravadora, Márcia com conjunto musical. Então, conta um pouquinho dessa sua iniciação artística e musical.
Oi, Sérgio, que alegria poder estar aqui com você, sendo entrevistada por esse grande âncora, né? Que a gente tem aqui na rádio. Eu também tenho o meu programa Cap Musical e a gente tem uma equipe bem gostosa aqui. Você é um dos amigões que eu tenho aqui.
Obrigado. Né? Eu acho que esse talvez seja um grande sucesso da rádio atingir esse profissionalismo que a gente está tentando fazer com N temas e criar mais alguma coisa de apoio ao sócio.
Sim, essa rádio é tudo de bom, gente. Não sei aonde vai chegar, acho que é ilimitado, é infinito onde podemos chegar, né? Mas o momento presente tá bem gostoso, bem interessante, né? A gente tá com vários projetos novos aí, né? O Ricardo, que não pode deixar a gente mentir, que ele tá encabeçando tudo isso, nos representando muito bem para essa ampliação desse projeto da rádio. Então, a gente está bem feliz porque a gente chegou, não tinha nada, né, Sérgio?
Sim, é um projeto, então, de 7 anos, que talvez agora esteja com uma dinâmica muito mais, assim, forte, porque ele atua dentro de um incentivo até da própria presidente Paulistano, querendo crescer dentro dessa informação ao sócio, né? Porque, no fundo, o que a gente procura é criar um novo canal, uma coisa assim, mais moderna, mais atualizada, mas isso, eu não quero impedir com isso que você comece a contar um pouco dessa sua origem aqui.
Tá certo. Então, sobre minha parte musical, eu vou contar aqui, desde os 12 anos de idade, eu sempre, minha mãe tocava violão, colocava professor de violão para eu e meus irmãos, tocava com a gente cantava juntos na escola, nos shows de talentos, Clube Holmes, Clube Monte Líbano, shows de talentos que tinham na época. Acho que aqui no Paulistano não tinha, ou a gente não sabia. Eu participava desses com a minha mãe. Ela sapateava, tocava violão com a gente e fazia segunda voz. Então, meu irmão também canta. Aí eu fiquei com essa história da música, desde criança, né? Daí comecei a compor. Compus a primeira música aos 12 anos. E já tocava violão, compus no violão, daí fui fazendo a letra e tal. Falei, nossa, que gostoso. Legal, fiz essa primeira música. Aí sempre estava envolvida com, comecei a me envolver com bandas mesmo aos 17, 18 anos. Eu lembro que eu tinha uma caravan velha, que os equipamentos da banda iam todos no porta-mala. A gente ia fazer show lá em Taubaté. Eu tinha outro nome artístico, eu tinha o nome Melody. Aí o baterista tinha contato com o cara da rádio. Aí a gente ia fazer entrevista na rádio e eu não tinha experiência nenhuma, né? Mas eu falava, vou fazer pose de cantora e pronto, né? E eu levei a gravação que eu fiz aos 16 anos. Eu fiz uma gravação num estúdio profissional. Aí eu levava a minha gravação e falava que era nós que estávamos tocando, né? Os meus músicos dessa banda que não tocava muito bem, que estava tocando, que eram todos músicos profissionais. Então eu tocava música maravilhosa, chamava Journey, em inglês, porque a minha primeira língua é inglês, né? Que eu estudei no Graded 13 anos, então eu fazia tudo em inglês, nem falava português direito, porque na escola era proibido falar português. Se você fosse pego falando português, você ficava suspenso, ficava em detenção, tinha que ficar meia hora numa sala sozinho. Enfim, tinha castigo quem falasse português. Então eu fazia tudo em inglês. Aí fazia essas entrevistas, fazia uns shows lá em Taubaté. Era meio qualquer nota esse show, mas a gente ia com a panca toda. E ninguém tocava muito bem e eu também. Eu ia com meu. Tinha um momento especial do show, que eu entrava com violão e tocava essa música em inglês que tava rodando nas rádios em Taubaté. Uhum. Então eu tocava. Aí saía todo mundo do palco. Daí voltava a banda, a gente continuava com Marina, Lima, Paula Toller, Capital Inicial, um monte de coisa a gente.
Uma turma boa. Bons nomes você citou aí.
É, não, a gente cantava as músicas deles, né? E no meio de tudo isso, eu entrava com violão e cantava essa música em inglês, que tava nas rádios, né? Aí a gente fazia essas coisas. Mas esse nome, Melody, Márcia Melody, Melody. Beleza, eu adorava esse nome. Mas aí o tempo foi passando, eu me envolvi muito com os estúdios de gravação, depois dessa gravação. Aí eu comecei a montar um estúdio, fazer um projeto de montar um estúdio meu, com meu pai. Tava vivo, me deu maior força. Montei um estúdio grande no Butantã. Então eu era a mais nova dona de estúdio do Brasil. Porque eu tinha o quê? 20 e poucos anos e tinha um estúdio. E assim, o meu estúdio era filhinho dos outros estúdios do Brasil. Então eu tenho amizade até hoje com todos os donos de estúdios, maiores estúdios do Brasil. E que gravam Zezé de Camargo Luciano, gravam Roberto Carlos, Guilherme Arantes e tal. Aí esses donos de estúdio, depois que o meu estúdio ficou pronto, em 89... eu fundei esse estúdio. Já comecei com a gravadora CBS, que era uma das melhores. Eu tinha um grande parceiro, o Maluli, que inclusive eu já entrevistei aqui no programa Cap Musical. O Maluli é o que lançou o RPM, um grande produtor brasileiro. Ah, ele fez Bruno e Marrone recentemente, RPM, Metrô, Inimigos do Rei. Na época ele trouxe todas essas bandas para gravar no meu estúdio. Tinha um andar só, era só gravação. Então eu tava em contato com todos esses famosos, Michael Sullivan, foi Pepeu Gomes. Olha, muita gente famosíssima, Capital Inicial, Fafá de Belém, Fábio Júnior, Roberta Miranda, eu vou lembrando, Chitãozinho e Chororó, todos frequentando o meu estúdio. E por causa desses produtores, porque veio o Maluli e vieram outros também. A banda Ira foi com outros produtores, um chama Pena Schmidt e o Geraldo Darbili. Eram dois produtores produzindo a banda Ira. Vieram Edgar Scandurra, todo mundo. Então eu tava iniciei assim. E sempre fui assim, eu sou amigona, adoro amigos e tudo. Os donos de estúdio me consideravam assim, uma mascote, vamos dizer. Quando enchia o horário deles, eles, Marcia, tô te mandando aí uma banda, tô te mandando aí um produtor, aqui lotou. Então eu tava lotada do resto dos outros estúdios. Era maravilhoso, gente, eu tive sorte, viu, vou te falar.
Mas nessa tua atividade, você começou a sair, deixou de ser cantora para ser uma produtora musical, é isso?
Então, na verdade, eu me tornei uma administradora. Eu deixei de lado um pouco a cantoria porque não dava tempo. Eu ficava maluca, enlouquecida naquele estúdio. Muito trabalho, assim, eu tinha que comprar fita de uma polegada, eu tinha que agendar, manter a agenda, daí eu acabei... Era muitos detalhes, porque tem manutenção do equipamento, que é muita manutenção que dá, assim, semanalmente, algumas peças tem que ser semanalmente, a outra, a mesa de som tem que ser mensalmente, e se, dependendo do uso, você tem que fazer no ar-condicionado, porque tinha dutos de ar-condicionado, assim, o caminho que percorria os dutos eram, tinha que abrir, era muito profissional, maravilhoso, tinha revestimento acústico. O revestimento acústico do estúdio era de 0,5 metro. Então o imóvel era maior e ele ficava menor porque perdia 0,5 metro em cada parede e no teto. Então era muito trabalhoso, mas prazeroso também. E não tinha celular para eu ficar registrando. Tinha aquelas câmeras xereta, sei lá. Tinha até Polaroid, mas eu não tinha Polaroid. Eu tinha câmera, eu tirava umas fotos. Eu nem tenho tantas fotos. Eu fiz um Instagram para esse estúdio com as fotos que eu tinha, que eu revelei e depois tirei foto da foto. E se chama...
Mas você tem provavelmente o registro de todas essas fases da música como um todo que passaram pelo seu, vamos chamar assim, pela sua interferência dentro do processo. Porque você citou uma coisa muito interessante, né? Pelos nomes que você citou, você pegou, por exemplo, o início do apogeu sertanejo, né?
Peguei.
Você citou outros nomes aí que também de cantores que transitaram época pós-bossa nova. Você teve a oportunidade de ter leituras musicais muito ricas e sequenciais. Eu acho que, pelo menos assim, os nomes que você citou, eles eram realmente uma fase musical com mais conteúdo musical, vamos chamar assim. Se a gente falar um pouquinho assim do lado sertanejo, no começo a gente nem... Será que esse movimento vem mesmo? Né? Será que ele vai conseguir entrar? Será que vai ser tocado dentro desse mundo musical? Até hoje a gente sente o efeito da música sertaneja. É. Assim como, imagino que dentro da evolução dela, houve alguns outros paralelos musicais que você acompanhou, que nem você acabou de citar aqui. E isso é uma coisa muito rica como conteúdo musical, conteúdo de cultural.
Com certeza, Sérgio. Por exemplo, a época que os Zezé de Camargo e Luciano estavam sendo lançados no mercado, era a época que eu convivi, eu fui assistir gravação deles lá no estúdio Mosh, que era um que me mandava clientes, mas não mandou eles, né? Mandou outros clientes, não me lembro. Eram todos os estúdios que me mandavam cliente, né? E eu sempre fazia muito bem feito o trabalho, eu tinha uns bons técnicos de som que eu arregimentava para cada gravação, então eu consegui encaixar tudo. Mas além disso, como você falou, eu assistia muitas gravações que aconteciam no meu estúdio, porque eu estava providenciando coisas, providenciando equipamento, a pessoa ideal, vendo horário, eu fazia toda a administração. Aí, então, eu acabava presenciando muitas situações interessantes. Um nível artístico impecável, todos esses artistas consagrados, eles não podem ter uma falha. Eles já entram, cantam com o pé nas costas, não precisa truque nenhum, já canta, manda ver no gogó mesmo. Os músicos acertando de prima, né? A gente falava vários termos de estúdio, né? Quando alguma coisa não está dando muito certo, ih, vamos tentar consertar, você vai girar uma lâmpada agora? É uma gíria de estúdio, né? Então tinha várias dessas gírias. Nossa, daí nessa história toda eu acabei virando técnica de som. Imagina aquela mesa com 32 canais, eu achei que eu nunca ia aprender. Mas com a convivência, aprendi um canal. Daí foi para outro. Virei uma grande técnica de som. Eu sabia gravar, microfonar uma bateria inteira, peça por peça, bumbo, chimbal, caixa, tons, é surdo. Cada um tem um microfone e uma distância de cada peça que você tem que colocar. Eu fui aprendendo, observando e algumas vezes o técnico faltava. E foi bem na época que eu estava aprendendo. E aí eu aprendi com a mão na massa. Uhum. Falei, deixa comigo. Eles chegaram numa van, era uma banda desconhecida, sertaneja, do interior. Chegaram numa van prontinhos para gravar. E o técnico ficou doente e não conseguiu outro. O que eu faço? Pode vir, que eu seguro. Bom, gravei, eles foram embora felizes. Mas aí eu dei umas horas de brinde para eles. Porque assim, no estúdio, a hora é o taxímetro, tá girando. É por hora que você cobra, né? Então, eu dei umas horas, tipo umas 6 horas, é meio período. O período completo era de 12 horas. Então, meio período eu dei para eles, porque eu demorei mais um tempo confirmando se eu tava fazendo tudo certo e tudo mais. Bom, enfim, tive toda essa história, fiz muita amizade na indústria fonográfica, em todos os setores, até os holds. Você acredita que o hold do Fábio Júnior me mandou a Fafá de Belém? Você acredita nisso? E a Fafá de Belém chegou lá no meu estúdio de bengala. Ai, desculpa, Jesus, que eu vou falar. Eu não gostava da Fafá de Belém. Eu tinha uma impressão péssima. Aí que ela veio à noite, tocou a campainha do estúdio e eu que atendi. Ela veio com um cheiro assim de patchouli, maravilhoso, a perna quebrada, toda ferrada lá, mas super, sabe, já me invadiu aquela aura dela, que é grande a aura da mulher, viu? E eu falei, oi, seja bem-vinda, tal. Oi, ela já, tudo bem? Eu falei, ah, eu sou a Márcia. Ah, você é cantora? Eu falei, imagina, quem sou eu? Porque todos os músicos dela, na época, tocavam comigo, o baterista e o tecladista. Músicos monstros da música brasileira hoje estão arrasando por aí com todos os grandes nomes. E uma vez ou outra tocam comigo, eu chamo. Eu tenho essa alegria por causa de toda essa minha história. Eles não negam nada pra mim. Mas então, o hold. Daí chegou, ela subiu lá, ela falou, ó, Márcia, eu só quero uma cadeira aqui no meio, os músicos ficam em volta, e eu queria uma lâmpada e uma cadeira. Sentou, pôs a estante, ficou lá com a lâmpada. Ela só falava, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Ela é maestrina já do som dela. E ela dava uma cantadinha só, eu providenciava tudo pra ela. Isso foi no estúdio de ensaio lá em cima, que depois eu construí, que é uma história longa, que teve o Zé Rodrigues como padrinho. O meu estúdio teve o Zé Rodrigues, que já faleceu. Foi uma grande tristeza na minha vida, que foi como um padrinho musical e de estúdio para mim. Não, a minha história é muito longa. Tem muita coisa interessante que vocês não fazem ideia.
E, Márcia, tipo, e hoje?
Ah, então, hoje tive outras fases. Durante isso, eu fui convidada pelo Lincoln Olivetti para gravar um disco no Rio de Janeiro. Eu falei, mas eu tenho estúdio, eu não vou aí. Ele falou, ah, Márcia, eu não saio do meu estúdio. E eu não conhecia ele. O Lincoln Olivetti foi o maior maestro da América Latina. Ele é nível Quincy Jones, ele é amigão, ele foi amigão, faleceu. Foi amigão do Quincy Jones. Eu viajei com o Lincoln para Los Angeles, conheci o Quincy Jones.
Bela referência. Ave
Maria, muita coisa. Foi, olha, tudo abriu para mim. Eu cantei com Belchior no Vale do Anhangabaú, lançando meu primeiro disco, que a minha gravadora era a Movieplay. E a Movieplay tinha um cardápio de artistas maravilhoso, tinha. Eu nem sei como eles quiseram eu, mas eu apresentei o disco que eu gravei no Lincoln Olivetti em várias gravadoras e a Movieplay me chamou. Falou, gostamos da sua fita. Era uma fita DAT, que era a matriz.
Você é compositora?
Sou compositora também. Nesse disco tinha 4 músicas minhas em parceria com alguns compositores bacanas, amigos meus. Nesse primeiro disco, que se chama Toque Mágico, é Márcia Casanova, mas hoje você acha no sebo esse meu disco, Márcia Casanova com um V, mas está lançado no Spotify com 2 Vs. Porque eu também sou numeróloga e eu fazia numerologia para todo mundo e não usava para mim. E eu lutei muito na minha carreira. Se eu tivesse colocado o V naquela época, não teria tanta luta quanto eu tive. Porque eu coloquei o V...
O segundo V, você quis falar.
O segundo V no Casanova. E eu coloquei o V, tudo ficou fácil, muito mais fácil. Não é fácil. Todo mundo luta nas suas vidas, né? Com as suas profissões, no geral. Mas era mais luta. Só que é o seguinte, não tem tempo ruim pra mim. Eu arregaçava as mangas e ia. Então eu colava lambi-lambi pela cidade inteira. Eu ia de madrugada com os caras da Kombi, colar lambi-lambi dos meus shows. Mas eu escolhia, eu encomendava, eu quero 500 cartazes. Aí o cara falava, chamava vassourinha. Só eu tinha acesso a esse vassourinha, nem sei como que eu consegui. Foi no meu estúdio, me passaram o contato, era um pessoal que ia com balde de cola, colar na... Então eu falava, eu quero na 23 de maio, e eu ia junto, cola 5 aqui, tá? Vamos pra Avenida Sumaré, 5 ali, daí eu cola ali na frente da Gazeta. Não tem divulgação melhor do que o lambi-lambi, gente. Eu fiquei, ó, todo mundo... Eu ia nas entrevistas de televisão, Mulheres em Desfile, eu ia no Amaury Júnior. Eu não fui na Globo, nenhuma vez. Até hoje não fui, não me importei. Eu tinha outras lutas, né? Então eu fui na Record, na Cultura, Turma da Cultura... Eu fui em vários, mas aqui eu contei de várias coisas, porque eu tenho 4 CDs lançados e cada um tem uma grande história. São muitos músicos envolvidos, são muitos estúdios envolvidos. E país, porque eu fui masterizar em Los Angeles, dentro da gravadora que chama Fantasy Records. Não é em Los Angeles, é em São Francisco. Eu fui junto com a banda Azimuth. Olha só, Azimuth é o néctar da música instrumental mundial, né? Eu fui junto com eles porque era amigo do Lincoln Olivetti, lá do estúdio do Lincoln. Eu conheci Xuxa, Guilherme Arantes no estúdio do Lincoln. Vários outros artistas importantes e músicos importantíssimos que estão em todos os CDs antigos de grande renome. Então eu fazia essa ponte para lá e para cá... E consegui isso, eu não sei como é que eu fui, eu sei que nós fomos uma equipe, eu fui de São Paulo, peguei o mesmo voo, encontrei no Rio, foi uma farra no avião, né? Tava vazio o avião, Boeing, não sei o quê, não é que vazio, tinha pouca gente, então eu consegui uma fileira inteira, fui dormindo, cada um, nossa, foi maravilhoso. Daí chega lá, ninguém falava muito bem inglês, eu falava inglês. Pra quê? Ficamos todos num hotel, eles pagaram pra mim o hotel e me levaram nessa gravadora Fantasy, que era Miles Davis, Sarah Vaughan.
Nossa.
Meu Deus do céu. Olha, foi incrível. Eles me... Oh, this is Marcia Casanova. She's coming to masterize her dad tape. It's gonna turn her CD in Brazil. Tal, já me levava no estúdio de masterização. Aí conheci o George Horn. O Master, um senhorzinho que era... Eu não sei se está vivo hoje, mas ele fez uns milagres, porque não estava pronto o meu tape. Estava quase pronto. Então tinha 2 músicas, uma estava fora de fase, ele tinha que trocar de fase e estava em fita. Estava em fita DAT, que já é digital, né? Aí ele voltou para dentro o som, colocou em fita de um quarto de polegada, fita física, né? Aí ele fez a edição, tirou um pedaço que tava o metrônomo sobrando no meio da música, tirou, juntou, que se chama Leader Splice. Qualquer um podia fazer isso. Mas ele era macho o suficiente para se atrever a pegar a fita, cortar, juntar e ver que deu certo, né? Porque hoje a gente faz isso, né, Ricardo? O Ricardo que tá aqui. Fui para São Francisco para fazer isso, com um cara que se atreveu, porque ninguém pegaria essa fita e ia cortar, que já tava pronta, masterizada, tudo. Não, masterizada não, tava pronta a mixagem toda. Bom, ele fez isso, daí ele trocou de fase e eu saí com um DAT masterizado pelo George Horn. Tá na ficha técnica do meu primeiro CD. E aí foi uma experiência maravilhosa. Eu falei inglês pra eles. Um queria comprar violino, o outro queria comprar patinho, outro skate pro filho. E eu fui em todas as lojas, viabilizei, né? Tudo, todos os sonhos deles foram realizados. Mas eu falava, o que mais vocês precisam? Que eu posso servi-los e tal. Eles acabaram me apresentando um fotógrafo também da Fantasy Records, que tirou a foto da capa do disco. O Phil Bray, que é um grande fotógrafo nos Estados Unidos inteiro hoje. Bom, eu tive muita experiência nessa história. Muitas aventuras, né? Porque eu fiquei hospedada na casa desse fotógrafo com a esposa, o filhinho deles, dormi na sala. A esposa, uma fofa. Aí me levou para uma reunião, porque ele falou, não vamos lançar no Brasil, vamos lançar nos Estados Unidos, porque estamos precisando de uma cantora latina. Olha só, eu ia para a turma do Bon Jovi, Richie Sambora, tinha um outro que chama Benny Mardones. Benny Mardones é um cara que lançou a música Into the Night, que foi um sucesso até aqui no Brasil. Aí conheci ele, era para a gente fazer uma dupla lá, com a banda era Journey. Não parece que eu tô mentindo? Parece, né? Ainda não, com aquela idade que eu tinha, ninguém acreditaria, eu não contava. Eu só ia vivendo, uma coisa atrás da outra. Mas eu não tava preparada pra tudo isso. Mas eu tava com tape ali, tava com tudo pronto. Mas eu não sei se era pra eu conseguir ficar morando nos Estados Unidos e ser uma cantora latina junto com toda essa turma. Eu não sei se eu tava. Acabou não dando certo, por quê? Marcaram reunião em Los Angeles. O Lincoln estava em Los Angeles gravando uma cantora pela gravadora Sony Music. E eu descobri que ele estaria em Los Angeles. Nessas eu estava em São Francisco, lá na casa do fotógrafo. E já me separei da turma que foi fazer turnê, o Azimuth. Aí eu descobri que ele está... Olha, uma jornada para descobrir onde o Lincoln estava. Porque ele era uma pessoa reclusa, não saía do estúdio. O estúdio era escuro, ele não deixava ninguém limpar, ninguém entrar, só ele que fazia. Então, ele era um professor pardal que nunca mais vai existir nesse mundo. Ele foi uma figura, gente, que eu tive o privilégio de conhecer. Mas não era fácil, ele não atendia telefone, só ele que ligava. Se ligasse para alguém, era assim. Aí eu descobri onde ele estava, num hotel. Eu falei, eu vou para esse hotel, né? Porque eles queriam marcar reunião para fazer o Lincoln assinar autorização para eu poder lançar com esse cara e ir para essa gravadora com esse tape. Iam modificar meu tape. Eles iam pegar só algumas músicas e iam fazer outras músicas comigo e outro que ia fazer dupla, porque ele estava um grande sucesso lá, do Benny Mardones. Aí eu consegui descobrir o hotel, fui no hotel, fiquei esperando, falei, I wanna talk to Mr. Lincoln Olivetti. Ah, ele está hospedado aqui no quarto tal, mas ele saiu de manhã. Eu falo, bom, eu vou ficar esperando. Fiquei no lobby do hotel esperando até... Daí eu tive uma ideia, falei, vou ligar para esse estúdio. Daí eu não sabia qual estúdio, eu peguei a lista telefônica, páginas amarelas lá tinha.
Famosa páginas amarelas.
Lá, né? Esse bairro era até Woodland Hills, era um lugar chique de Los Angeles. É um hotel Hilton do Woodland Hills lá. Aí, lista telefônica, peguei os estúdios, peguei, circulei 10 e falei, vou ligar para 10, vamos ver se num desses 10 tá. E tinha muito. Quando no sétimo eu ligava, can I please speak to Mr. Lincoln Olivetti? Ah, não tem ninguém com esse nome, ele não tá aqui. Ah, desculpa, eu errei o estúdio, tá. Eu ligando, um de cada vez, no sétimo, acho que era sétimo, oitavo, antes de completar 10. Ah, só um minuto. Só um minuto, foi chamar o Lincoln, gente, não sei quantos números eu tinha naquela lista, um dos 10 era. Aí ele, o Lincoln, eu tô aqui no seu hotel, eu fechei um negócio maravilhoso, você vai ganhar um dinheiro, porque ele não cobrou nada pra gravar tudo. Eles perguntaram, quanto vai custar esse tape? Eu falei, $11,000, que na época era um pra um ou dois pra dois, era baratinho. E o Lincoln tinha me falado, eu falei, $11,000 dá pra vocês pagarem? Que eu não tinha dinheiro na época pra pagar, eu tava ganhando no estúdio, mas eu reinvestia, né? Bom, enfim, e o Lincoln não aceitou meu dinheiro. Daí eu falei, Lincoln, você vai ganhar um dinheiro, você precisa aceitar, eles querem marcar uma reunião com você aqui em Los Angeles, você tá em Los Angeles? Eu espero você aqui. A gente pode marcar para amanhã ou depois da manhã. Vai vir a gravadora de São Francisco se reunir com você para assinar a papelada. Tá bom, Márcia, me espera que a gente chega umas 8, 9 da noite. Chegaram mais tarde, 9, 10. Mas eu já sabia que até as 8 eu tava livre. Ó, eu lembro que eu fiz amizade ali. Fui passear por Hollywood. Nem conhecia Hollywood, conheci. Passei em um outro bairro lá. Gastei meu tempo muito bem gasto. E voltei, fiquei esperando, esperei mais umas 2, 3 horas, daí veio Lincoln Mugi Kanazi, o maior técnico de som dos Estados Unidos inteiro, ele tá vivo, é muito famoso hoje, ele grava Madonna, gente, eu conheci todos os, vocês não sabem que eu conheci, não vai dar pra falar da minha cantoria, porque o que eu conheci além de mim, não, eu vou contar essa experiência aqui, eu acho que eu nunca contei em entrevista nenhuma, nem nas entrevistas televisivas que eu, na época, porque eu só falava da minha música, ponto, não falava todo o processo que aconteceu. Então a gente chegou, ele tava nessa limusine vermelha, lembro, meio bordô assim, metálico. E tava o Mug, tava o Max Pierre, ele é diretor de várias gravadoras. Ele foi da EMI, foi da BMG, Sony Music. Os mesmos presidentes vão mudando de gravadora. Então, ele tava lá e ele era o produtor dessa cantora mexicana, Lupita D'Alesso, que era estourada lá nos Estados Unidos. No México também. Enfim, eu não sabia muito dessa cantora, mas eu nem conhecia a cantora, porque eles estavam fazendo os arranjos nos estúdios melhores de Los Angeles. Daí o Lincoln, e não dava tempo pra falar de mim. O Lincoln falou, eles iam jantar, a gente foi numa lanchonete comer um hambúrguer, um milkshake, uma delícia, e conversamos até morrer ali. Eu com esses monstros, né? Euzinha, gente, o que eu era? Eu não tinha nenhum disco lançado, tinha o meu estúdio. Tava funcionando em São Paulo. Nossa, interurbano, eu fazia pro técnico. Depois tem história do que aconteceu depois que eu voltei, fui acionada na justiça, o técnico. Bom, enfim. Valeu a pena, eu ganhei na justiça, então eles que se deram mal, fiquei com pena, dei o prêmio de consolação, enfim, mas tudo bem. Eu estava em Los Angeles com eles, ia ter gravação do dia seguinte, o estúdio, chamava Schnee Studios, deve existir ainda, em Los Angeles. Ia ter a gravação dos metais do disco dessa Lupita D'Alesso, e eles contrataram a metaleira do Earth, Wind and Fire. Eu conheci toda a metaleira, não todo, os cantores não foram. Eles contrataram a metaleira para tocar para Lupita D'Alesso. E o Lincoln era o produtor, mas ele tinha uns vícios, o Lincoln Olivetti, né? Aí ele ficou muito mal. Ele tinha que reger, usar, porque ele que escreveu os arranjos para Earth, Wind and Fire. Ele era muito bem considerado mundialmente, o Lincoln Olivetti. Aí, o que aconteceu? Eles ficaram muito mal impressionados com Lincoln. Eu fiquei super sem jeito naquela reunião, nossa. Enfim, aí eu fiquei com vergonha deles, falaram. E aí que eu conheci o Benny Mardones, que eles trouxeram o Benny junto para a reunião, para a gente já conversar. E eles podiam até contratar o Lincoln para fazer essa adaptação. Aquele Benny, que era o cantor, ficou indignado. Ele falava para mim, Márcia, you don't need this. Come with me to Playa del Rey. Eu lembro disso. Ele falou, você não precisa disso. Vamos comigo pra Playa del Rey. Lá tá o Richie Sambora, Bon Jovi. Eu tenho uma casa vizinha deles. A gente vai fazer a nossa produção. Tá bom. Eu não queria esquecer desse convite. Mas eu fiquei... Minha cabeça deu tilt ali. Né? Tilt é um termo antigo que a gente usava por causa do pinball, né? Mas eu não sei se os jovens de hoje falam que deu tilt, né? É, o pessoal fala que, sei lá, é sinistro, não sei, outros termos.
Outra gíria.
Travou. Aí Então, eu falei, gente, tá bom, a gente volta a entrar em contato, desculpa, pedi milhões de desculpas, foram embora, eu fiquei com o contato do Benny, então tchau, foram embora, não ia rolar, eu fiquei, sobrei eu com aquele date, a minha matriz e a minha foto, as fotos do fotógrafo. E eu tava com o Lincoln agora, entregue nas mãos dele, e eu tinha uns dias pra ficar lá pela minha passagem. Falei, vou embora amanhã, o Lincoln falou, não, você fica com a gente. Eles gravaram nos melhores estúdios de Los Angeles, Ocean Way, com o Moog e o Max Pierre e o Lincoln. São três monstros, assim, que não são nem da terra, são pessoas muito poderosas, muito. E eu junto na limusine, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Nos estúdios, conheci o Quincy Jones e ele o Lincoln fez questão de botar a primeira música para tocar no estúdio, que chamava Castle Oaks, era lá no alto de uma montanha, todo de vidro e tinha uma vista para o mar, uma vista para tudo, tudo de bom. E era no fim de tarde, pôr do sol, aquele vidro e o Quincy Jones lá e mais um monte de figurão, né, porque ele vem escoltado, né. Normalmente é por músicos que só tocam com os, assim, Gloria Estefan, essa turminha aí, simples.
Não, todos tiveram, né, um apogeu mundial, né? Quincy Jones foi um nome e um estilo, assim, transpôs o mundo, né?
Transpôs o mundo, Sérgio. Olha, isso é uma coisa que eu acho que eu devia ter te contado nos bastidores para depois a gente escolher as melhores partes. Mas eu não acho que tem uma parte melhor. Eu acho que tudo foi incrível.
Eu acho que essas experiências, elas são numa sequência mesmo. A maneira que se relata foi acontecendo uma coisa atrás da outra. Não foi uma coisa assim que você se programou, a não ser ir para os Estados Unidos, é uma programação.
É.
Mas depois realmente começou uma série de coincidências e não coincidências. É. Uma expectativa de criar um novo canal, um novo, assim, um novo momento.
Sim, para solidificar essa matriz, né? A matriz. Aí o que aconteceu? O Lincoln pegou e falou, com todo orgulho, porque ele colocou uma música dele e da esposa dele, que é a minha primeira música, chama Bella, no meu CD, desse que ele produziu. Ele, eu quero que você ouça a minha produção. Botou lá no som, o Quincy Jones ficou maravilhado. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tinha celular pra gravar isso, gente. Eu perdi de gravar. Eu nem consegui tirar foto, porque eu não sei, eu acho que eu levei máquina com pouco filme, eu não lembro, eu não consegui. Eu acho que eu ficava boquiaberta e não.
Márcia, como é que foi a sua ideia? Depois de uma situação desse tipo, entre, vamos chamar assim, estar chegando a um grande momento, como é que é essa volta ao Brasil?
Então, eu voltei pro Brasil, eu fiquei acho que uns 12 dias, não chegou a 15 dias, tudo isso lá. Eu cheguei no Brasil, o que eu tinha na mão? As fotos e a minha fita. Ponto final, Lincoln continuava lá produzindo Azimuth pelo mundo, fazendo a turnê, e euzinha sozinha sem saber o que fazer com a fita. Aí conversei com alguns produtores, Márcia, manda nas gravadoras, tá, fiz várias cópias e mandei em várias gravadoras grandes, mas não adianta você mandar coisa boa, assim, pra gravadoras grandes, porque até chegar no cara que vai escolher, eu não tinha acesso. Olha só que coisa, eu tava com todo o acesso lá e aqui eu não tinha. E o que aconteceu? Eu fui num estúdio simples, porque eu fui comprar uma fita, que só esse estúdio simples lá no Cambuci tinha. Eu lembro do nome dele, o senhor, era um senhor e uma senhora, a esposa não lembro o nome. Senhor Laércio, um doce, aquele senhorzinho, dono do estúdio, que tá tudo bom, ele meio cheio de ferramenta. Eu, oi, muito prazer, eu sou indicada, não lembro quem me indicou pra comprar fita lá, tal. Daí ele conversou comigo, eu falei que eu tinha uma fita pra mostrar e que eu tinha um estúdio de gravação, mas eu gravei no Lincoln, casa de ferreiro, espeto de pau, não sei o quê. Aí ele falou, Márcia, leva pro meu amigo, o meu amigo Valdemir D'Angelo. Ele é da gravadora Movieplay. A Movieplay não era Sony Music, não era BMG.
Mas foi uma grande gravadora.
Foi uma grande gravadora. Eu cheguei lá, nunca tinha ouvido falar em Movieplay nenhuma. Eu falei, tá bom, vou levar. Dele, olha, Márcia, liga pro Valdemir ou liga pra gravadora, diz que você foi indicado por mim e vai lá. Eu falei, tá bom, eu vou. Daí eu fiz a ligação ou eu fui direto lá, não me lembro direito como foi isso, o resto eu lembro. Mas foi um sonho também. Eu cheguei lá, conheci o Valdemir D'Angelo, amigo do Laércio, que me indicou, mostrei a fita. O Valdemir é durão, ele tá vivo até hoje, e ele que recolocou meus 4 CDs no Spotify, e eu relancei todos os meus CDs que vieram depois desse, todos eu relancei pela gravadora Mosh, que é do Mosh Studio, do Oswaldo Malaguti, que é um dos continua sendo um dono do Mosh, que é um dos maiores estúdios do Brasil, que é meu grande amigo. Ele e o Valdemir estava como diretor executivo da gravadora Movieplay nessa época. Aí ele falou, eu vou Márcia, o seguinte, eu vou mandar para o nosso diretor artístico, é o Jorge Gambier. Ele é muito exigente, não espere nada. Eu falei, tá bom, mas tenta, por favor. Eu era muito nova, muito maravilhada, eu estava voltando dessa experiência incrível. Eu falei, por favor, eu estava meio que implorando, mas ele falou, Márcia, eu vou fazer o que eu posso, mas se ele não gostar, eu não posso fazer nada. Eu falei, tá bom. Dia seguinte, toca o meu telefone em casa. Meus pais ainda estavam vivos, morava com meus pais e tal. Alô, não, eu era o Jorge Gambier. Márcia, vem pra cá já! Esse trabalho é maravilhoso! Você tá pronta? Eu falei, tô pronta! Aí ele me chamou assim, né? Porque ele deve ser durão com quem ele... Mas com quem ele trabalha, ele era, assim, super pessoa, maravilhoso. Cheguei lá no, na Movieplay. Cheguei, eu sou morena, mas lá não mandei foto, só mandei a fita. Ele olhou pra mim e falou, ué, mas com a tua voz eu achei que você fosse loira. Foi o que ele me falou. Naquela época tinha o teste do sofá, entendeu? Então ninguém falava assim pra uma cantora se não fizesse o teste do sofá. E eu, caretíssima, filha de papai, corretíssima, eu nunca me prestaria a isso. Como faz bastante tempo, era o que rolava na época, eu não sei como é hoje, assim, exatamente. Então, o que, que aconteceu? Jorge Gambian achou que eu era loira. Isso, naquela época, fiquei tão feliz. Eu falei, não, ele não, nem pensou, será que ela é bonita, feia? Ele não sabia como eu era. Ele só ouviu meu disco, foi pelo som que ele gostou. E ele é exigente. Daí, nossa... Fizemos, daí eles lutaram. O Valdemir queria pôr uma foto na capa, o Jorge queria pôr outra, deu briga. Mas eu fiquei amiga dos dois, mas eu fiquei melhor amiga do Jorge Gambier. Ele gravava o ABBA em São Paulo. Bom, um monte de gente importante que ele gravava nos melhores estúdios de São Paulo. Aí foi que eu conheci mais estúdios do que eu já conhecia.
Nós estamos falando década de 80.
Não, isso aqui já. Não. Isso foi nos anos 90. 80 foi quando eu comecei a construir meu estúdio e que eu comecei a compor lá minhas musiquinhas. Não, é que
você citou o ABBA, e ABBA foi, tem uma, talvez um início mundial na década de 80.
Ah, sim.
Ele se expande para o mundo inteiro e realmente até quando o ABBA perdurou, agora pode ser realmente a década de 90, mas ele se inicia antes.
É, o ABBA já era famosíssimo, já, gravou.
Com certeza.
E depois o Jorge começou a fazer ABBA cover, que, gente, era... Não sei se era igual, melhor que o ABBA, sei lá.
Eu acho até que...
Coisa aqui em São Paulo que ele conseguiu arregimentar uma banda.
Não, e...
ABBA cover que arrasava.
Se a gente fizer aí uma enquete de quantas vezes se tocou o ABBA dentro do Clube Paulistano, em shows... Ah, lógico, né?
É verdade, tem...
Tem vários, quer dizer, eu não digo que seja todo ano que eles vêm aqui, mas eles já vieram dar um chute, assim, umas 15 vezes aqui, dentro dessa leitura de época mesmo. Acho que foi uma música mundial.
Mundial, né? E eles adoravam o ABBA. Bom, eles fizeram essa banda, tem uma história enorme, não vou contar. Cada coisa tem uma história enorme, porque a coisa não é rasa, entendeu? Pra... O negócio virar um disco, tem muita história. O disco é uma coisa, não é simples de fazer. Hoje é mais simples, porque você faz com o computador um disco. Mas antes não, você tinha que pegar a voz, levar com a fita, com o metrônomo.
Mas antigamente uma coisa que era muito interessante, que você tinha o compacto.
Ah, tinha,
Duas músicas, né? Então duas músicas, duas até quatro. E você conseguia fazer realmente aquela música... Como...
Capricho completo.
Com certeza.
Né?
Essa é a Márcia Casanova, uma querida companheira cultural aqui do Paulistano, que eu tenho a felicidade de estar sempre tendo assim, apoios recíprocos, né? Porque ela frequenta acho que toda a atividade cultural do Paulistano também. Eu queria, você me lembrou uma coisa interessante nessa toda trajetória, que talvez há uns 2 ou 3 anos atrás, eu acabei conhecendo casualmente, na pré-abertura da FLICAP, um escritor, não ia participar da FLICAP, e que de repente ele começou a contar uma história que ele, o trabalho dele, fora a parte literária, ele era um fotógrafo, ele fotografava os postes de São Paulo, exatamente os lambi-lambis que você acabou de citar aqui. Foi uma exposição ele era uma pessoa interessantíssima. Tinha um lado boêmio, tinha um lado... Você falava oi e até logo, porque depois ele começava a contar a vida dele, uma vida assim, repleta de coisas interessantes. E ele trouxe na exposição, através das fotografias, tanta história, porque realmente eu acho que os postes de São Paulo eram realmente o cenário ideal para o lambe-lambe.
Sim.
E esses postes contavam histórias, porque eram uma colagem em cima da outra. Ele teve assim, um trabalho de pesquisa dele, casual ou realmente da vida, que ele pegava quando aqueles lambe-lambes se fragmentavam.
Sim, que bárbaro.
Né, porque era Poxa, aquela adoraria. Cola que se descolava, então ficava aquela sujeira da chuva, do pó, de tudo, né?
Você não fez uma exposição aqui que tinha alguma coisa assim?
Eu fiz.
Ah, então eu lembro.
Então, foi exatamente desse escritor que acabou sendo aquelas agradáveis coincidências da vida, aonde você capta alguma coisa e fala o seguinte, puxa, isso daqui ele merece essa exposição. Não estava prevista e te cativa de uma forma e você vai e executa. Foi uma exposição muito bonita,
foi
visualmente.
Muito bonita. Eu sempre estou prestigiando as suas exposições, né? Sempre maravilhosas. Você tem bom gosto, hein? E você tem o know-how de como fazer tudo isso. Você é o cara, né, Sérgio?
Não, eu sou apenas um dentro de uma equipe muito gostosa de trabalhar, que é a equipe cultural do Paulistano.
Eu ingressei nesse mundo das exposições através de você. Eu me interessei mais por causa das tuas exposições. Eu já fui em muitas fora do clube, mas nunca me animo muito. Mas as tuas, eu quero ir em todas, eu não quero faltar. Adoro.
Agradeço.
Parabéns.
Então a gente tem esse ponto interessante. Vai vir a Márcia Casanova 2, aí talvez aparecendo um pouco mais do que esse segundo V.
Sim.
Ela tem uma outra história que eu conheço, que ela também pode vir a contar. E provavelmente a segunda entrevista dela vai acabar na tranca. Mas isso é uma outra história.
É uma outra história.
Então, a gente encerra, fica já
hoje
aberto. Ricardo, nosso grande parceiro aqui da Rádio Paulistano. E Márcia, apesar da nossa constante amizade em troca de informações, eu hoje aprendi muita coisa da sua história musical, da sua história artística. Vamos aguardar a segunda.
Ah, se Deus quiser, amei. Amei estar aqui, amei fazer essa retrospectiva aí.
Sim.
Da minha vida. Para mim foi super gostoso, porque a gente vai vivendo e esquece o que passou, né? Foi muito gostoso estar aqui com você, Sérgio. Você é top, obrigada. Adoro o seu programa, falando de arte, adoro suas exposições. Amei o seu convite e não vejo a hora de continuar nossas mil histórias contando aqui no seu programa.
Arte na Música hoje com Márcia
Casanova.
Você ouviu Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.